Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. E hoje é sábado, 23 de julho de 2022. Para todos os votos de um bom sábado na nossa companhia, convosco está a partir de agora a Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está do outro lado na produção. Bom sábado de novo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM também na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu e a rádio Sijonou, que é Leste FM. Em Bua estamos com a rádio Papagaio. A Uberlando é a rádio através da qual nos podem escutar em FM na cidade de Cachungo. Na cidade de São Domingos, estamos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a Voz da América está em FM com a rádio educativa. Para as nossas rádios parceiras, aqui vai um alô, um bom sábado para todas. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, temos o início da campanha eleitoral para as eleições gerais em agosto. Depois vamos ter aqui as melhores reportagens da semana. Falaremos da Cimeira Estados Unidos-África, anunciada para dezembro. Falaremos também aqui de como se cria, por assim dizer, correntes de pensamento em universidades. Estes dois dos temas de que iremos falar, mas para já, vamos então às notícias.
E nas notícias, aqui o Álvaro Lugero Andrade. Em Angola, os 26 militantes, amigos e simpatizantes da UNITA, detidos na sequência dos confrontos entre militantes daquele partido e do MPLA, no poder a 19 de março, no município do Sanzapombo, na província do Uíge, foram libertados na tarde de ontem. Depois do Tribunal Provincial do Uíge ter indeferido o primeiro pedido de habeas corpus, os advogados recorreram ao Tribunal de Relação, que decidiu soltar os acusados que estavam detidos desde 24 de março. O advogado de defesa, Francisco Soares, contou à Voz da América que o Tribunal mandou soltar os arguídos por falta de provas materiais do crime. A 19 de março, apoiantes dos dois maiores partidos de Angola entraram em confrontos em Sanzapombo, dos quais resultaram 20 feridos e 26 detidos, todos da UNITA. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje condenar inequivocamente o ataque russo contra o porto ucraniano de Odessa, uma estrutura crucial para a implementação do acordo assinado ontem para a retoma das exportações de cereais bloqueados pela guerra. O governo ucraniano acusou a Rússia de cuspir na cara da ONU e da Turquia com o ataque lançado hoje contra o porto de Odessa. Num comunicado citado pelo portal oficial Afrinform de Kiev, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirmou que a Rússia deve assumir total responsabilidade se o acordo alcançado na sexta-feira em Istambul entre Kiev e Moscovo for quebrado. Dois cidadãos americanos morreram recentemente na região de Donbass, na Ucrânia, confirmou o Departamento do Estado americano neste sábado à CNN. A mesma fonte pediu anonimato e não deu mais detalhes sobre os indivíduos ou as circunstâncias da sua morte porque, segundo ele, e cito, estão em contacto com as famílias e prestam toda a atenção consular possível. Fim de citação. No Irão, inundações no sul do país mataram pelo menos 22 pessoas e uma está desaparecida após fortes chuvas no país amplamente árido, informou a imprensa estatal hoje. O chefe da Organização Local de Socorro, Javad Moradian, citado pelo MER, agência de notícias do país, informou que muitos moradores e visitantes tinham ido para a beira do rio quando ficaram presos pela subida das águas no final da tarde de ontem. Vídeos nas redes sociais mostram carros caindo no rio Rudbal e sendo levados para a água. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje a infecção provocada pelo vírus Monkeypox uma emergência de saúde pública global. O surto, também conhecido como varíola dos macacos em português, foi declarado uma emergência de saúde global. Hoje, a classificação é a maior alerta que a OMS pode emitir e acontece no contexto de um aumento mundial de casos. Esta declaração aconteceu no final da segunda reunião do Comitê de Emergência da OMS sobre o vírus, que aconteceu hoje em Genebra. Sabe-se que até o momento, mais de 16 mil casos já foram registados em 75 países do mundo, segundo a informação do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na Tunísia, centenas de pessoas protestaram hoje na capital contra um projeto de constituição apresentado pelo presidente Kais Saied, exigindo a sua renúncia 2 dias antes da votação da carta contestada pela Tunísia. O referendo acontecerá na segunda-feira, um dia depois de Saied ter demitido o governo e suspenso o parlamento, bem como destituído todo o tribunal e, segundo a oposição, acabado com a democracia no país.
A abertura da campanha eleitoral em Angola introduz debate sobre a observação por parte das organizações da sociedade civil. E para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, o padre Celestino Epalang e o diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta.
A cobertura das quintas eleições gerais em Angola pode registrar um déficit no que a observação eleitoral diz respeito, a julgar pelos sinais que a Comissão Nacional Eleitoral deixou na sua última plenária realizada esta semana. Os partidos concorrentes dão um tiro de largada este final de semana com a abertura da campanha eleitoral que vai decorrer em todo o território nacional e os candidatos dizem estar com a máquina toda afinada para a disputa do voto do eleitorado. O ambiente eleitoral apresenta-se relativamente calmo, mas alguns candidatos denunciaram nas últimas horas a ocorrência de casos de intolerância política, onde o principal acusado é o partido liderado pelo candidato João Lourenço. A maioria dos partidos concorrentes decidiu abrir a sua campanha eleitoral fora de Luanda. O MPLA é o único partido que concentrou as suas atenções na capital do país. Com a abertura da campanha eleitoral, mais uma vez, os eleitores angolanos vão ficar reféns da propaganda política dos partidos e não há previsões que indiquem para a realização de debates entre os candidatos à liderança do país. Nesta altura, a grande preocupação está nas hostes das organizações da sociedade civil, maioria das quais podem ficar impedidas de observar as próximas eleições, marcadas para 24 de agosto. Este receio ficou alimentado depois dos pronunciamentos do porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, que negou o pedido do Observatório Eleitoral de Angola para monitorar as eleições por alegar inexistência de personalidade jurídica. Esta mesma plataforma, da qual integram mais de 60 organizações da sociedade civil, já havia participado como observadora nas eleições de 2017. O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral reafirma que as organizações que pretendem observar as eleições devem estar legalmente constituídas. Lucas Quilundo confirma, por outro lado, a rejeição do pedido feito pelo Observatório Eleitoral de Angola.
A Comissão Nacional Eleitoral, nesta sua reunião plenária, apreciou igualmente uma lista contendo um conjunto de organizações nacionais e personalidades, portanto, individualmente, que solicitaram credenciamento para a qualidade de observadores eleitorais. Esta lista mereceu a aprovação do plenário, à exceção de uma plataforma recentemente divulgada, portanto, amplamente no meio comunicacional, estamos a nos referir à OBEA, cuja solicitação de credenciamento não foi aceita pela Comissão Nacional Eleitoral devido à inexistência de personalidade jurídica. A lei de observação eleitoral estabelece que as entidades interessadas em fazer observação eleitoral devem solicitar essa qualidade à Comissão Nacional Eleitoral e que esta qualidade, portanto, as organizações que assim o pretendam, devem estar legalmente constituídas para que possam fazer prova da sua personalidade jurídica. Não tendo esta plataforma de organizações esse requisito, o plenário indeferiu a sua solicitação.
A Comissão Nacional Eleitoral prevê credenciar mais de 1000 observadores entre nacionais e estrangeiros. Ainda assim, Lucas Quilundo não acredita que este número tenha capacidade para fazer a cobertura em todas as assembleias de voto.
Do total de observadores constantes dessa lista, poderíamos ter a volta de 1700 observadores. Portanto, é uma longa lista que nós não estamos aqui em condições de poder.
Acha que 1700 observadores é o número suficiente para efetivamente cobrirem as várias, cerca de 21 mesas eleitorais?
Não sou eu, não seria eu a lhes responder em termos do acho, mas é o critério legal. A lei estabelece o critério da observação eleitoral, do credenciamento, não por mesa de voto, mas por círculo eleitoral. sendo os círculos eleitorais 18 círculos, portanto, e considerando aquilo que o plenário aprovou oportunamente no regulamento específico, onde ficou estabelecido que cada organização pode credenciar até, ou melhor, pode ver credenciados até 3 observadores por círculo eleitoral, nos parece que seja um número razoável. Portanto, deve ficar bastante claro, claríssimo mesmo, que o critério de observação não é por mesa. Aliás, a experiência de observação eleitoral que nós temos em outros países, dificilmente ou quase nunca uma organização tem capacidade para preencher a totalidade de mesas de voto que funcionam naquele dia. Aliás, não é esse sequer o fundamento e a razão de ser da observação eleitoral.
Nessas eleições teremos observadores internacionais?
Já dissemos que sim, teremos observadores internacionais. O Gabinete de Observação Eleitoral está constituído, está em pleno funcionamento e, portanto, está a processar os pedidos de várias organizações que solicitaram a observação eleitoral, bem como aqueles que, por iniciativa da Comissão Nacional Eleitoral, lhes foram formulados convites.
De que países são esses observadores internacionais?
Não diria que sejam, não estamos aqui para enumerar países, mas de organizações. Portanto, ONGs e entidades portanto, com alguma reputação em matéria de observação eleitoral.
Entretanto, o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente fala da sua expectativa em relação à abertura da campanha eleitoral. Carlos Cambuta enumera igualmente algumas dificuldades porque passam as organizações da sociedade civil para acompanhar todo o processo.
As eleições obedecem a um calendário, portanto, têm um conjunto de etapas, sendo certo que a etapa mais quente, passou a palavra, tem a ver com a campanha eleitoral, porque é exatamente neste momento em que cada candidato pretende convencer o eleitorado. E nós, enquanto organizações da sociedade civil, temos a responsabilidade de intensificarmos as ações de educação cívica eleitoral, apelando que os partidos políticos concorrentes às eleições possam fazer recurso à ética e à moral, à inteligência, no sentido de as eleições decorrerem num ambiente de paz, num ambiente que favoreça o exercício da cidadania no aspecto positivo.
Do vosso ponto de vista, acham que as ações de educação cívica eleitoral estão a decorrer tal como deveria ser?
Honestamente falando, não. Não, porque do ponto de vista de abrangência territorial, as ações estão limitadas em algumas partes do país e não tanto nas demais partes do território. Estamos a falar que, atendendo às dificuldades, porque passam muitas organizações da sociedade civil, isto também está a condicionar que sejam ações extensivas. Por exemplo, estivemos há dias a conversar com um conjunto de organizações da sociedade civil e referiram que têm dificuldades de imprimir panfletos, enfim, de produzir o material, de deslocar-se.
Carlos Cambuta, cuja organização também integra a plataforma do Observatório Eleitoral de Angola, fala do credenciamento solicitado à Comissão Nacional Eleitoral. Esta semana, mais de 20 organizações nacionais deram a entrada dos seus pedidos de credenciamento.
O processo de que procedemos à entrada contém 258 candidatos para observação das eleições. Esses 258 candidatos à observação eleitoral pertencem a 21 organizações da sociedade civil, todas com personalidade jurídica, e este número estará distribuído nos 164 municípios do país. O que nós pretendemos é participar no processo eleitoral, no sentido de termos conhecimento sobre como decorre o processo eleitoral e, em função disso, termos uma opinião estruturada sobre a avaliação geral que poderá ser feita sobre este importante processo que visa o fortalecimento da democracia e que contribui certamente para o desenvolvimento nacional. A solicitação está sendo feita dentro do prazo, porque a lei de observação eleitoral, a lei vigente, refere que a solicitação deve ser feita 30 dias antes, portanto, do início da campanha eleitoral. A campanha eleitoral começa exatamente no dia 24, o que significa dizer que a solicitação foi feita dentro do tempo e esperamos ter o credenciamento também a tempo. Aliás, a lei de observação eleitoral refere que a Comissão Nacional Eleitoral deve responder 10 dias a contar da data da entrega. E nós apelamos à Comissão Nacional Eleitoral para poder proceder o credenciamento dentro do tempo, para que os observadores possam ir a tempo de chegar aos locais onde pretendemos observar as eleições. Enquanto organizações da sociedade civil, o nosso papel tem sido de participarmos no processo através de realização de ações de educação cívica eleitoral, nomeadamente na disseminação de informação, no apelo para que as eleições possam concorrer num ambiente de tranquilidade, num ambiente que possa fortalecer cada vez mais o processo da democracia, um ambiente que possa ir de encontro com o lema das eleições gerais, nomeadamente eleições que possam contribuir para a consolidação da paz, para fortalecimento da democracia e para a promoção do desenvolvimento sustentável tão almejado.
E a Comissão Nacional Eleitoral corrigiu os equívocos do seu porta-voz e convidou a Igreja Católica para indicar cerca de 36 observadores. O padre Celestino Epalanga desmente as informações segundo as quais a Igreja Católica quer fiscalizar as eleições.
Primeiro, não é verdade que a Igreja Católica queira fiscalizar as eleições. Nós não queremos fiscalizar as eleições. A Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CIAST é membro da missão de observação. E outros membros desta missão de observação está o OBEIA, Observatório Angolano, está o IASD, está a ADRA, está o MUNGA, e está a PLACA e o Projeto AGIR. E temos um chefe de missão, que é o Dom Gabriel Mbiling, arcebispo metropolita de Lubango, e presidente da Comissão Episcopal de Justiça e Paz. E também tem um grupo de conselheiros. Temos três áreas de trabalho, de análise, a área de análise política, a área de análise legal e a área de análise de participação cívica. Portanto, todas essas organizações estão legalizadas. O que nós fizemos é unirmos sinergias para quando chegar o momento de sermos acreditados e neste caso as organizações são acreditadas e os membros que pertencem a essas organizações que forem apresentados à CNE, pois essas pessoas serão credenciadas. Portanto, é o observador que vai, passa a redundância, observar. Quando é que vamos começar a observação? Pois, quando formos acreditados e credenciados, e quando começarmos, o que é que nós vamos observar? Vamos observar a campanha eleitoral. A campanha eleitoral ainda não começou, portanto, temos plena consciência disso. E depois, no dia do voto, vamos observar. E o que é que estamos a fazer agora? A semana passada, antepassada, pois, o chefe de missão encontrou-se com responsáveis de instituições, como é o caso da... visitámos a Procuradoria-Geral da República, mas foi um encontro de cortesia, um encontro de boa vontade. Tivemos também um encontro com a Presidente, não só a Presidente, mas fomos ao Tribunal Constitucional, fomos muito bem recebidos, sempre nesse espírito de cortesia, e de partilharmos também os nossos sonhos, o nosso desejo e o nosso trabalho, porque não estamos só para observar as eleições nesse preciso momento. Nós já começamos em abril, estamos a fazer a educação cívica eleitoral.
O padre Celestino Ipalanga esclareceu, por outro lado, que a Igreja Católica não se deixa manipular e apela para que as eleições decorram no ambiente de paz e tranquilidade.
Temos plena consciência do que estamos a fazer e não é a Igreja Católica que chamou sobre si, diríamos assim, esta responsabilidade. Nós reunimos de forma, digamos assim, igual, sem que nos colocássemos acima dos outros, e foi o unânime que o arcebispo, até tínhamos pensado no presidente da SIAST, mas este declinou, dadas as suas responsabilidades. Então, ele indicou e sugeriu que fosse melhor o presidente da Comissão de Justiça e Paz. Portanto, não é uma espécie de Igreja Católica que está a impor ou que está a levar de arrasto outras. E temos também técnicos, professores universitários que se associaram a esta missão. Nós queremos, como organização da sociedade civil, organizações da sociedade civil e igreja, queremos nos organizar melhor, passa a redundância, é só isto, né? Queremos nos organizar melhor para melhor prestarmos o nosso serviço, a nossa contribuição neste processo eleitoral que é de todos, que deve envolver todos os angolanos e angolanas. Penso que não, nós temos que estar concentrados em trabalhar para que este processo, de facto, chegue a bom termo e que seja um processo transparente, que haja este ambiente de paz, enfim, e todos nós estamos a trabalhar para isto. Agora, quando aparecemos nesses espaços para denegrir outras organizações, eu penso que não é o mais correto.
Padre Celestino Ipalanga, Carlos Cambuta e Lucas Quilundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si. Amigos, não esqueçam, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta Washington Fora de Horas. São 30 minutos de informação e de notícias. Pode vê-lo no Facebook, no YouTube e, claro, no nosso site. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 de Cabo Verde, às 13h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em Angola, o Washington Fora de Horas começa às 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta no Washington, fora de horas. América, não se esqueça, está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, também na internet em voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp é +1 202 251 9466. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver as reportagens, os vídeos e as notícias. E de segunda a sexta também as manchetes africanas e as manchetes mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 23 de julho de 2022, e a equipa que está aqui no estúdio 8 da Voz da América deseja-lhes um bom sábado. Consigo está na apresentação na Guedes. Mariano Bartolomeu está na produção. Votos então de um bom sábado na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em Moçambique com a ZFM, em Maputo, a Rádio Encontro, em Nampula, a Climane, a Nova Rádio Paz. E não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, é Rádio Educativa. Em Bissau é Rádio Pijigiti, em Gabu é Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos em Bumba com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem-nos em FM com a Rádio Berolando. Estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos aqui recordar algumas das reportagens desta semana, como a Casa Branca que anunciou esta semana a Cimeira Estados Unidos-África para dezembro, também a avaliação feita pela Ordem dos Advogados em Moçambique, que chumbou o novo Código Comercial, vamos saber porquê. Falaremos também dos comentários do Ministro dos Portos guineense, que deixou alguns com um sabor amargo. Falaremos também do papel da Academia nos diferentes países africanos e a sua influência ou não nas políticas governamentais e no pensamento das sociedades africanas. Mas, para já, vamos às notícias neste sábado.
Eu sou Álvaro Lugero Andrade, regresso aqui à antena para atualizar as informações. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje condenar inequivocamente o ataque russo contra o porto ucraniano de Odessa, uma estrutura crucial para a implementação do acordo assinado ontem para a retoma das exportações de cereais bloqueadas pela guerra. O governo ucraniano acusou a Rússia de cuspir na cara da ONU e da Turquia com o ataque lançado hoje contra aquele porto. Num comunicado citado pelo portal oficial Unkrifrom de Kiev, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirmou que a Rússia deve assumir toda a responsabilidade se o acordo alcançado ontem em Istambul entre Kiev e Moscou for quebrado. Dois cidadãos americanos morreram recentemente na região de Donbass, na Ucrânia, confirmou o Departamento de Estado americano neste sábado à cadeia televisiva CNN. A mesma fonte pediu anonimato e não deu mais detalhes sobre os indivíduos ou as circunstâncias da sua morte porque, segundo disse, estão em contacto com as famílias e prestam toda a assistência consular possível. Em Angola, os 26 militantes, amigos e simpatizantes da UNITA, detidos na sequência dos confrontos entre militantes daquele partido e do MPLA no poder a 19 de março no município do Sanza Pombo, no Uige, foram libertados ontem à tarde. Depois do Tribunal Provincial do Uige ter indeferido o pedido de habeas corpus, os advogados recorreram ao Tribunal de Relação, que decidiu soltar os acusados que estavam detidos desde 24 de março. A 19 de março, apoiantes dos dois maiores partidos de Angola entraram em confrontos em Sanza Pombo, dos quais resultaram 20 feridos e 26 detidos, todos da UNITA. O advogado de defesa, Francisco Soares, disse que o tribunal soltou os arguidos por falta de provas. No Irão, inundações no sul do país mataram pelo menos 22 pessoas e uma está desaparecida após fortes chuvas do país amplamente árido, informou a mídia estatal neste sábado. O chefe da Organização Local de Socorro, Javad Moradian, citado pelo MER, agência de notícias, informou que muitos moradores e visitantes tinham ido para a beira do rio quando ficaram de repente presos pela subida das águas no final da tarde de sexta-feira. A Organização Mundial da Saúde declarou neste sábado a infecção global pelo vírus monkeypox, uma emergência de saúde pública global. O surto, inicialmente conhecido e em português denominado varíola dos macacos, é a classificação maior que a OMS pode emitir e acontece no contexto de um aumento mundial de casos. Esta declaração aconteceu no final da segunda reunião do Comitê de Emergência da OMS sobre o vírus, que aconteceu hoje em Genebra. Sabe-se que até o momento mais de 16 mil casos foram registados em 75 países do mundo. Na Tunísia, centenas de pessoas protestaram hoje em Tunis contra um projeto de constituição apresentado pelo presidente Kais Saied, exigindo a sua renúncia 2 dias antes da votação da carta contestada pela Tunísia. O referendo acontecerá 1 ano depois de Saied ter demitido o governo, suspenso o parlamento, num golpe decisivo contra a jovem democracia, muitas vezes caótica, no país. Ele também demitiu os juízes. E na Líbia, pelo menos 16 pessoas morreram e 52 ficaram feridas em confrontos entre grupos armados em Trípoli, disse o Ministério da Saúde neste sábado.
E conosco esteve o Álvaro Lujão Andrade com as histórias que fazem notícia neste sábado. Votos de bom fim de semana para todos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Casa Branca anunciou esta semana a Cimeira Estados Unidos-África para dezembro. A Biden disse que vai realizar uma cimeira de 13 a 15 de dezembro com líderes africanos para demonstrar o compromisso duradouro dos Estados Unidos para com a África. A Cimeira de Líderes Estados Unidos-África basear-se-á nos nossos valores comuns para melhor fomentar o novo compromisso económico, disse Biden numa declaração. A reunião irá também reforçar o compromisso dos Estados Unidos-África com a democracia e os direitos humanos, combater a Covid-19 e futuras pandemias, bem como as alterações climáticas e a segurança alimentar, disse Biden. A cimeira surge quando a China, identificada pela administração Biden como o principal rival dos Estados Unidos, bem como a Rússia e a Turquia, aumentam acentuadamente a sua presença em África. A chefe da ajuda externa dos Estados Unidos, Samantha Power, instou na segunda-feira a China a fazer mais para enfrentar a crise alimentar global agravada pela invasão russa da Ucrânia, uma vez que anunciou mais de US$ 1.000 milhões para evitar a fome no Corno de África ressequido. A China, com a sua busca de recursos naturais e uma explosão de gastos em infraestruturas, aumentou os investimentos em África cerca de 100 vezes desde a integração da potência asiática na economia global em 2000 e tem-se reunido regularmente com líderes africanos. Os aliados americanos, França, Grã-Bretanha e Japão, têm também realizado cimeiras de rotina com líderes africanos. Biden não especificou a lista de convidados para a Cimeira de África quando o ex-presidente Barack Obama realizou uma cimeira semelhante em 2014, convidou a grande maioria dos líderes, mas recusou incluir a República Centro-Africana, Eritreia, Sudão e Zimbábue, devido a preocupações com os direitos humanos e a democracia. A cimeira marca o regresso da atenção de alto nível dos Estados Unidos após a presidência de Donald Trump, que não fez segredo da sua falta de interesse pela África subsaariana. Em Moçambique, a Ordem dos Advogados chumbou o novo Código Comercial. Vamos saber porquê.
Contam-se os dias para a entrada em vigor, mas o novo Código Comercial já tem sentença de morte. Este é o posicionamento da Ordem dos Advogados de Moçambique, que analisou o instrumento e as constatações não são boas. Duarte Casimiro é o bastonário da Ordem dos Advogados.
Então não é aconselhável, portanto, entrar em vigor. É melhor parar, reparar, depois de reparar, portanto, vai arrancar.
Fernando Lopes é especialista em direito comercial. Explica ao detalhe os pecados do instrumento e o impacto que a entrada em vigor pode representar.
Concretamente, em relação a este Código Comercial, a minha perspectiva pessoal é que cria tanta incerteza, tem tanta contradição. Eu costumo dar um exemplo prático de que não há investimento quando há países em guerra. Não é porque não seja arriscado. É porque a incerteza fica muito para além do risco. E o empresário que está disposto a arriscar não está disposto a cair na incerteza. Portanto...
Este é mais um de vários instrumentos legais que é aprovado e nas vésperas da sua aplicação se descobre que, afinal, tem problemas graves. Perguntamos ao bastonário da Ordem dos Advogados como é que se explica que assim aconteça de forma recorrente.
Os novos pacotes legislativos têm sido aprovados sem que a Ordem seja ouvida, consultada ou, no mínimo, que lhe deem oportunidade para emitir um parecer ou uma opinião.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Comentários do ministro dos Portos da Guiné-Bissau sobre os dinheiros dados à seleção de futebol nacional, quando podiam ser investidos em saúde, dividiram os analistas. Vamos saber o que é que eles pensam.
Para Augusto Gomes, esta prestação de contas não se deve limitar-se à justificação do dinheiro gasto nas deslocações ou participações do país nas competições internacionais, mas sim trazer bons resultados para os guineenses. Convidado a analisar as afirmações do titular da página dos desportos, o comentador para assuntos de futebol, Benelivo Nancasa, concorda com o ministro Augusto Gomes e até considera que o governante não está a pedir demais.
Não está a exigir demais. Como é que uma pessoa vai fazer virar como cano e chegar e não fazer relatório? Como ele pode identificar os erros para corrigir para a próxima edição? Por isso que a Guiné-Bissau, em 3 canos que já competiu, não tem nenhuma vitória.
Mas o jornalista e antigo presidente da Federação Nacional de Futebol, Hipólito José Mendes, tem uma visão diferente.
Não é salutar e nem agradável, por ser ele o ministro da área, a choramingar o dinheiro gasto, que nas mais das vezes a soma alocada pelo Estado nem de perto chega que fará para um país que tem o Estádio Nacional 24 de setembro castigado, obrigando a partida que a nossa seleção tenha que andar, portanto, com o estádio às costas quando tem que jogar em casa. Mas isso por culpa de quem, interroga-se? Da federação? Do treinador? Dos jogadores? Do Zé Povinho? Creio que nem uma destas figuras que eu chamei aqui tem a culpa no cartório.
Fontes bem colocadas consideram que o ministro dos Desportos, Augusto Gomes, quer, com estas exigências, fazer rolar algumas cabeças ligadas à Seleção Nacional de Futebol da Guiné-Bissau, alegando maus resultados. O que para o jornalista e ex-dirigente federativo, Hipólito José Mendes, não seria assertivo.
Será que a nossa participação 3 vezes seguida no Campeonato Africano das Nações é um fracasso? É de brilhar aos seus. Se isto for considerado de fracasso, o nosso continente tem 54 países. Estar 3 vezes consecutivas em fases finais do Campeonato Africano é uma grande proeza. Pedir mais, senhor ministro, é pedir talvez vinho a um poço que só pode dar água. Com calma, de certeza que vamos lá chegar um dia. E até chegarmos lá, vamos ter que gastar rios de dinheiro, porque ainda somos amadores. Mas estamos no bom caminho.
E para inverter o atual quadro de prestações da Seleção Nacional de Futebol, sobretudo nas fases finais do Campeonato das Nações Africanas, Benelivo Nancasa é da opinião que as próprias nomeações para a pasta devem ser desprovidas de ligações políticas, passando por uma liderança séria.
É preciso ter uma liderança séria, muito forte, e própria nomeação de secretário de Desporto ou ministro de Desporto deve ser fora de ângulo político.
Lassana Kassamã, para a Voz América.
O papel da academia nos diferentes países africanos e a sua influência ou não nas políticas dos governos e também no pensamento das sociedades africanas foi tema de debate esta semana aqui na Voz da América em português. Os convidados, a antropóloga e docente cabo-verdiana Celeste Fortes e o escritor, professor universitário e investigador angolano Domingos da Cruz.
Um tema que começa a suscitar algum debate, particularmente na academia e também nas sociedades africanas. A influência do pensamento africano na formatação das sociedades, na formatação das superestruturas sociais e também no pensamento diário das pessoas. Muitos ativistas, muitos estudiosos, muitos analistas e também políticos têm dito que em África continua-se a pensar da mesma forma que se pensava antes no tempo da colónia e que é necessário um pensamento endógeno africano. E muito desse pensamento deve sair das academias. Este é o debate que abrimos aqui. E começo por falar com a antropóloga e docente universitária cabo-verdiana Celeste Fortes. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Cabo Verde é um caso sintomático, um país novo, com uma academia que tem pouco mais de 20 anos. Até agora não se vê muita produção do pensamento da academia, não só a nível da produção literária, se quisermos, de livros ou nos jornais, mas também de alguma influenciação nas estruturas sociais. Gostaria de começar por lhe perguntar se este é o quadro que, na verdade, se vive em Cabo Verde e quais são as causas.
Sim, de facto, nós neste momento temos uma academia que ainda está bebê, digamos assim, no sentido de produção de conhecimento capaz de fazer a sua transferência e transformação social. É claro que a maior parte das pensadoras e dos pensadores cabo-verdianos, aqueles que produzem conhecimento, fizeram a sua formação no Ocidente, e isso acaba por influenciar toda a dinâmica de produção de conhecimento. E neste momento nós estamos a tentar, a partir da produção de conhecimento endógeno, criar aquilo que nós temos estado a chamar uma agenda endógena de pesquisa, que passa precisamente pelo não rompimento com o pensamento exógeno ocidental, mas que exige a criação de um pensamento endógeno. Ou seja, quando eu digo pensamento endógeno, no sentido de nós produzirmos conhecimento, lermos a realidade cabo-verdiana à luz de teorias locais. Ou seja, tem havido um erro, digamos assim, na leitura da realidade sociocultural e política cabo-verdiana à luz de teorias importadas. E a importação das teorias nem sempre serve para ler a nossa realidade. Eu tenho estado a defender que a importação, estas teorias importadas, às vezes chocam com a realidade. E como a minha formação em antropologia me permite olhar de outra forma, que é a realidade é que dita a produção de teorias e neste caso também de políticas. Então, quando nós trazemos teorias de outras geografias políticas, nomeadamente do Ocidente, para lermos a realidade sociocultural cabo-verdiana, nós encontramos logo ali um desencontro. Em termos concretos, é dizer que há teorias que servem e teorias que não servem para ler a realidade. Então, nós estamos a trabalhar nessa agenda endógena de pesquisa, que passa por alinharmos, por equilibrarmos essas forças, são forças políticas também. A academia também é um espaço político, a academia ocidental é um espaço de imposição, há continuidades coloniais nesta lógica, tanto é que nós, os produtores de conhecimento endógenos, ainda não conseguimos estar ou ser valorizados, digamos assim, como se valoriza o pensamento exógeno, mas é um caminho que estamos a trilhar e que nós estamos a ver alguns resultados.
Outras dificuldades que podem estar a encontrar, além da falta de atenção, mas será que as sociedades também acreditam que há um pensamento endógeno, há um pensamento que deve ser formulado nas academias e noutros espaços para que possam moldar o futuro das sociedades, no caso de Cabo Verde, ou sociedades africanas?
Eu acho que eu tenho a convicção do meu percurso que a academia cabo-verdiana, se quiser fazer valer a sua produção endógena, tem que transformar ou tem que adotar um sistema de transferência, transformação e comunicação do conhecimento produzido de outras formas. Vou dar um exemplo muito claro. A academia que eu conheço, a academia mais ocidental, ela é muito fechada sobre si própria. Uma escrita muito erudita, muito difícil, que é pouco acessível e que é pouco traduzível para a sociedade, que não tem estes skills mais académicos. Então, a nossa estratégia, e é uma estratégia que eu tenho estado a usar, que é, eu produzo conhecimento académico e tenho que criar produtos que permitam a comunicação, nomeadamente o audiovisual, mas quem diz o audiovisual, e aqui eu defendo a brasa à minha sardinha, os recursos artísticos são fundamentais para conseguirmos comunicar a ciência. E eu tenho estado a tentar fazer isso porque não vale a pena nós termos uma academia que queira transformar a sociedade, que queira participar na construção de políticas públicas e por aí fora, e ao mesmo tempo fechada sobre si própria, que escreve só para si e que não comunica. Para mim, o conhecimento é um recurso para a liberdade e para a democracia. Então, o grande desafio da academia é não repetir os mesmos erros de outras academias, de outras geografias, que é o erro de fechar-se sobre si próprio e achar que tem o poder que é o único que tem o poder de comunicar assim.
Celeste Fortes, antropóloga e docente universitária cabo-verdiana, agora recebo aqui Domingos da Cruz, escritor, professor universitário, investigador angolano, com quem tenho o prazer de falar agora sobre a produção da academia em termos de ideias, de pensamentos que possam influenciar as sociedades africanas. Eu sei que tem-se dedicado também a este assunto. Quero lhe perguntar, será que as academias começam já a produzir, ou ainda, as academias nos países africanos estão muito atrás na produção de pensamentos, chamamos assim, de um pensamento africano?
Eu diria que é uma visão que faz sentido desde o ponto de vista, digamos, da falta de comunicação sobre o pensamento que é produzido, digamos, ao nível do continente, de uma forma geral, e nos países de forma particular. Explico-me. Eu quero dizer, basicamente, que, por um lado, essa perspectiva está correta e, por outro lado, também não está, no sentido de que há produção de pensamentos no continente e em países particulares, mas, infelizmente, esse pensamento não é divulgado. Eu diria que, inclusive, precisamos de investir naquilo que hoje se chama jornalismo científico. Portanto, a capacidade de comunicar o resultado, digamos, das nossas produções acadêmicas ao nível do pensamento, tanto nas tecnologias quanto na área das ciências humanas e sociais. A grande verdade é que há uma grande produção de pensamento no continente, só que infelizmente não é suficientemente socializada, popularizada, não chega ao público geral, ao nível do continente. Só gostaria de dizer uma coisa rapidinha que tem que ver com essa questão, que é a África pós-colonial, infelizmente, a sua primeira fase de produção de pensamento, e mesmo antes da descolonização de todo o continente, sempre se posicionou em reação ao pensamento ocidental. Portanto, nós produzimos um pensamento reativo ao Ocidente, tendo em conta aquilo que é a nossa história. Mas nos últimos tempos, diria nas últimas duas décadas, nota-se de facto um pensamento independente a ser produzido ao nível do continente. Permita-me dar-lhe um exemplo. Havia uma ideia de desenvolvimento, segundo a qual era necessário que, tal como os Estados Unidos apoiou, por exemplo, a Alemanha materialmente para que se pudesse desenvolver, teóricos ocidentais também achavam que era necessário fazer o mesmo em relação ao continente africano. Mas foram pensadores africanos, como é o caso, por exemplo, de Dambisa Moyo, economista liberal da Zâmbia, que se opõe claramente a essa perspectiva. Ela não é a única pensadora na área da economia que vai nessa linha, que é necessário pôr fim às ajudas, ao apoio para o desenvolvimento, porque isso efetivamente não funciona. É uma posição teórica em oposição, digamos, à visão conceptual sobre ajuda ao desenvolvimento que vem das potências ocidentais em termos de produção de pensamento. Podia dar outros exemplos, depende da outra questão que eventualmente vem ali.
Essa divulgação é por falta de meios para divulgação, ou há também uma pressão ainda social, uma pressão particularmente de correntes políticas, ou mesmo correntes fora de África, que evita também, essas correntes evitam que, que essa produção seja conhecida da sociedade? Os decisores africanos, nos diversos países, estão abertos a receberem essa produção académica ou ainda não?
Eu diria que a questão que acaba de colocar é de uma grande complexidade e não tem muito tempo. Deixa-me tentar fazer um esforço difícil. Primeiro é que, efetivamente, a forma como o nosso mundo funciona, infelizmente, não ajuda a divulgar o pensamento produzido fora do eixo, digamos, ocidental. A grande verdade é que, eu costumo dizer, se tu nasceres no Benin e és um gênio a nível da teoria da literatura ou da robótica, e uma outra pessoa nasce no Canadá, ele, mesmo que faça algo medíocre, certamente terá mais exposição pública, não é? Nos setores de divulgação científica, como é o caso de revistas, meios de comunicação social, etc., do que quem nasce no Benin ou na República Democrática do Congo. Portanto, a geografia de onde se produz o conhecimento, infelizmente, contribui para que esse conhecimento seja ou não conhecido. Essa é a perspectiva global, a desvantagem em relação digamos, ao conhecimento que é produzido no continente, tendo em conta como o mundo se relaciona e se articula, as forças em disputa no mundo. Mas, por outro lado, eu concordo com essa dimensão da insuficiência de políticas de divulgação do nosso pensamento e também de apoio por parte, de abertura por parte das autoridades políticas em certas Áfricas. Digo certas Áfricas porque somos Áfricas múltiplas. Por exemplo, quando olhamos para Cabo Verde, Ilhas Maurícias, Namíbia, Botsuana, África do Sul, essa é uma outra África completamente diferente. Quando olhamos para Angola, para a República Democrática do Congo, para a Somália, essa é uma outra África. Quando olhamos para o Senegal, para o Quênia, é outra África também, para não falar da Tunísia, da Argélia, que é um contexto completamente diferente. Portanto, é verdade que em determinados contextos do continente não há, digamos, políticas que visam promover a ciência e divulgar o pensamento africano, mas noutros já há, de facto, compromisso político muito concreto, muito claro. Dou o exemplo do que se passa na África do Sul, digamos, no Quênia, o compromisso com a ciência é evidente. Nos últimos anos, o mesmo compromisso nota-se ao nível, digamos, do Ghana, não é? Em que, por exemplo, o orçamento para a educação está acima de 25%. Há anos em que o Ghana concede 30% do orçamento geral do Estado para educação. Nota-se claramente, de facto, um grande compromisso em relação à ciência e à divulgação do pensamento produzido. É preciso avançarmos com exemplos, digamos, concretos. Eu diria que não se divulga o pensamento. Vamos deixar as ciências sociais e humanas do outro lado e gostaria de fazer referência, por exemplo, a tecnólogos importantes ao nível do continente. Thomas Mensah é um dos co-inventores de fibra ótica e é preciso que se diga, por exemplo, que não seria possível a internet de alta velocidade sem a sua contribuição no âmbito, digamos, da fibra ótica, que viabilizou a internet como nós conhecemos nos dias de hoje. Ele estudou engenharia, digamos, no Ghana e depois deu a sua continuidade nos Estados Unidos. É que muitas vezes esses pensadores, quando divulga-se o que eles fazem, nem são sequer apresentados como africanos, infelizmente, porque muitas vezes a divulgação é feita a partir dos países do centro e a sua contribuição também tem sido importantíssima no contexto do exército americano. Sei Oyesola, da Nigéria, que inventou uma máquina onde que tu podes usar para fazer exames em qualquer parte, e exames variados, por exemplo, verificar a pressão cardíaca, avaliar a velocidade do coração e tantas outras coisas. E é um nigeriano. Infelizmente, essas pessoas muitas vezes nem sequer são conhecidas no continente e são, digamos, acarinhadas lá fora, tal como disse, por razões, como é óbvio, de natureza política. Ora, esses pensadores e criadores africanos, como disse, são muitas vezes acolhidos lá fora e nem sequer conhecidos no continente por razões económicas e essencialmente de natureza, digamos, política, sobretudo. E eu diria que essa questão que nos coloca para debater pensamento ao nível do continente faz-me lembrar o grande Ngunzi Wathiongo, que terá dito que é necessário descolonizarmos as nossas mentes para que possamos começar a olhar aquilo que é a produção do pensamento ao nível do continente africano.
Domingos da Cruz, escritor, professor universitário e investigador angolano, e Celeste Fortes, antropóloga e docente universitária de Cabo Verde, foram meus convidados aqui nesta edição em que abordamos a produção da academia, o chamado pensamento africano.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.